Alô, pessoal, aí da UTERP Despedaçada. Estamos aí mais uma vez seguindo com a segunda parte do podcast que fala sobre a saga do Anel dos Nibelungos. Como estamos falando de uma tetralogia, são quatro partes. Aí eu dividi em quatro partes para poder ficar mais fácil de vocês entenderem e para poder ter um pouco mais de detalhe, né? E a cada... antes de começar a narrativa propriamente, eu vou sempre contar algumas novidades ou alguma coisa relacionada ao programa. Então vamos começar aqui, ó, por exemplo, inspirações que levaram, além de terem influenciado Richard Wagner, também influenciaram, ó, Thomas Mann, que é um romancista alemão. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1955. Ele escreveu o livro O Sangue dos Halsungen. E é um, para quem se interessa na temática, para quem gosta, dá uma olhada aí, uma conferida, procura esse livro aí. A música desse segundo ato, ela é bem famosa. Talvez esse seja o movimento mais famoso da ópera, porque tem uma música muito conhecida, que é a Cavalgada das Valquírias. E essa música, ela fez parte de muitas trilhas sonoras de filmes. E eu vou citar alguns aqui, só para vocês terem uma ideia, são muitos. Nós temos aqui, ó, Apocalypse Now, que é aquela clássica cena dos helicópteros. Esse filme é de 1979, de Franz Ford Coppola. Foi baseado em um livro de Joseph Conrad, chamado Earth of Darkness. Tem o filme Operação Valkyria, o próprio nome, né, já influencia bastante aí, já mostra bastante que a música vai ser usada. Esse filme é de 2008, direção de Bryan Singer. O Senhor das Armas, 2005, direção de Andrew Niccol. Gasparzinho também utilizou a trilha sonora de 1955, direção de Brad Silberling. O Nascimento de uma Nação, de 1915, de David Leavenworth Griffiths. E 8,5, um filme de 1963, um filme autobiográfico de Federico Fellini, italiano ele. E tem muitos outros. O filme, por exemplo, Excalibur utilizou a trilha sonora da Anel dos Nibelungos, em especial esse segundo ato, a Valquíria, que é o que a gente vai falar hoje. E tem fatos históricos também ligados a essa música. Reza a lenda também que a Cavalgada das Valquírias ela era tocada nos rádios comunicadores dos tanques de guerra nazistas, pouco antes deles iniciarem um ataque. Também tem aquela história que Hitler adorava ouvir a Cavalgada um pouco antes de liderar algum ataque, ou ouvia todo dia de manhã. Mas até então isso tudo é lenda. Mas tem um fundo de verdade, porque Hitler adorava realmente Wagner e as suas músicas, e tinha uma grande inspiração com a música dele e toda essa coisa do resgate da cultura germânica, que ele admirava muito também. Bem, também temos bandas e grupos musicais fazendo músicas baseadas nessas lendas. Nós temos aqui a banda Sigur Rós, que ela fez em 2002 junto com vários compositores, entre eles Ilmar Arne Kruisen, que o nome da obra era Odin's Heaven Magic, de 2002, que conta sobre os dois corvos de Odin que sobrevoam o mundo e contam tudo para ele do que está acontecendo. E aí é uma bela obra, vale a pena conferir também. Como eu havia dito no podcast anterior, Wagner se inspirou nas lendas das antigas Eddas poéticas. Ele pegou várias histórias e delas tirou algumas ideias para montar o seu Anel dos Nibelungos. Então vou a cada programa revelar trechinhos dessas histórias que ele teve influência. Revelar a origem de alguns personagens e alguns fatos interessantes para vocês. Vou começar aqui, ó, sobre as Três Donzelas do Reno. Então, ao criar as Três Donzelas, Wagner acabou se inspirando nas Três Donzelas Cisne, que são citadas no livro de mitologia germânica de Jacob Grimm. Eram ninfas que assumiam a forma de cisnes e viviam à beira-mar. e possuem o dom de voar ou nadar. São criaturas sedutoras, proféticas, e quando elas se banhavam no rio, elas tiravam toda a roupa e deixavam anéis, roupas e coisas do tipo na beirada. Então quem fosse lá e pegasse essas peças de roupa ou anéis, teria poder sobre elas. E aí é engraçado porque não precisa ser uma ninfa para você deixar sua roupa na beirada de um rio, alguém ir lá pegar e ter poder sobre você, né? Qualquer pessoa mortal pode passar pela mesma situação de dominação, né? Então essas são as três donzelas do reino. Wagner se inspirou nessas três donzelas cisnes, que eram ondinas também, né? A gente pode dizer que eram ondinas, que são seres mitológicos da água, ninfas da água, né? E ele se inspirou para poder fazer as três donzelas do reino. Bem, então é isso aí, a gente vai partir agora para a narrativa da segunda parte, a Valquíria.
Eu quero ver estrela sala.
Ato 2. A Valquíria. Um período imensurável se decorreu desde que Fafner, o gigante, levou o anel e o ouro do reino. Houve o nascimento da humanidade em Midgard. O gigante, por puro gosto, se transformou em um gigante dragão, e assim, nessa forma, se manteve por eras. Dizia alguns que nunca mais voltaria à sua forma original, uma vez que ficara tanto tempo transformado nessa criatura. Odin desejava ainda de volta o anel, mas não tinha nenhum direito de recuperá-lo. Ele resolve então descer até a terra dos mortais sob o nome de Lobo. Se une a uma mortal e com ela tem um casal de filhos gêmeos. Um menino chamado Sigmund e uma menina chamada Sieglinda. Os dois dariam início às tipos dos Vesumen. Um dia, Lobo e seu filho Sigmund saíram para caçar e voltaram mais tarde, mas encontraram em chamas a casa e a mãe de Sigmund morta. Sieglinda estava desaparecida. Parte 1. O poder do amor. Uma noite fria e tempestuosa. Raios e trovões clareiam a paisagem desolada de uma floresta qualquer. Troncos fendidos pelos raios estão caídos em toda parte. Rios descem pela encosta, encharcando o solo. Seria difícil de imaginar que alguém se aventurasse nessa noite escura e sinistra. Um homem surge completamente encharcado, se apoiando como pode nas rochas molhadas. Ele parece fugir e a todo momento olha para trás. Logo o viajante errante é surpreendido com uma visão à sua frente. É um enorme freixo, gigante, e em volta do seu tronco construído existe um tipo de casa, fazendo com que o tronco das raízes da árvore fique bem no meio da sala dessa casa. Desesperado, o viajante bate na pesada porta. Ninguém o recebe. Ele força a porta e percebe que está aberta. Sem se deter por nenhum momento e exausto, ele entra na casa. Vê uma lareira onde as brasas ainda ardem e uma enorme pele de urso estendida no chão. Para lá ele se dirige com seu corpo cansado e ferido e deita e adormece. Uma mulher chega ao recinto, a moradora da casa, e se assusta com a presença do estranho. Um estranho viajante, deitado, na pele de urso no meio da sua sala?
Desculpe-me por invadir sua residência, milady. Encontrei a porta aberta e necessitava de um pouco de calor.
Está tudo bem. Me diga apenas quem é você.
Quem sou eu? Chame-me apenas de Desafortunado.
Os dois conversam por um longo tempo, mas ela revela ser propriedade e esposa de Rondin. O estranho se apoia na lareira e começa a refletir sobre esse nome. Não era estranho a ele. Mas logo seus pensamentos são interrompidos pela chegada do homem da casa, Rondin. Chega, observa o forasteiro, olha nos seus olhos e depois olha para Sieglinda. Ele não diz nada, mas ela rapidamente explica o ocorrido, quem era aquele homem que estava ali. Após a explicação, ele o chama para se sentar e comer.
Ah, venha, venham, venham todos, vamos sentar para jantar à mesa. O forasteiro parece muito abatido. E não quero que digam que na nobre casa de Rondin, o poderoso, não se tem hospitalidade. Mulher! Mulher! Ô, mulher! Sirva o forasteiro!
Rondin apenas observa o forasteiro, o vendo comer e beber. E em seguida brada.
Revele-me seu nome, forasteiro. Ou espera que eu chame a noite toda de forasteiro?
Já lhe disse, nobre senhor. Meu nome é Desafortunado.
Ah, que belo nome! Muito bem! Então, o caríssimo deve ter uma história muito divertida, não? Entretenha-nos! Vamos! Vamos! Conte-nos sua história!
Já que o nobre senhor insiste, contarei minha história. Sou filho de lobo. Morava com ele, minha mãe e minha irmã. Vivíamos uma vida feliz até que certo dia, ao retornarmos de uma caçada, eu e meu pai encontramos nossa residência em chamas. Minha mãe estava morta e minha irmã havia desaparecido. E eis que então os agressores voltaram na esperança de nos matar. Lutamos por todo o dia, matamos muitos, mas a fuga era a única possibilidade de sobrevivermos. Posteriormente, o irmão daqueles que nos combateram veio até mim, ávido por vingança. Novamente lutei, só que desta vez quebrei minha espada e meu escudo, e novamente precisei me retirar do combate.
Rondin, à medida que ia escutando o relato, foi tornando-se cada vez mais inquieto e com cólera.
Maldição! Então quer dizer que não cheguei tão tarde, afinal, para dar cumprimento à vingança? Mas que coisa horrível! Eu cheguei tarde demais naquele dia! Mas agora vejo que tenho a felicidade de encontrar o inimigo do mal dentro de minha própria casa! Sim! Não te preocupes, velhaco vilão do mal! Descanse por ora, forasteiro maldito. Por essa noite, Ninguém te perturbará! Ninguém vai incomodar o seu sono! Aqui não se viola o sagrado dever da hospitalidade! Não! Jamais! Na casa do nobre Rundim, não! Mas amanhã, saibas que será diferente! Piltre! Pulha! Trate de arrumar uma arma antes que amanheça! Pois logo cedo travaremos um duelo mortal do mal! Tu pagarás, seu canalha, desta forma, com seu sangue, todas as mortes que provocaste! E você, mulher? Mulher! Vem aqui, venha, vamos nos deitar. Venha, prepare já a minha bebida. E deixe esse forasteiro insano, esse patife por aí, a sós com suas culpas, maldito.
Sigmund é o nome do forasteiro. Está sentado em frente ao fogo. Sozinho, ele pensa como poderá se livrar dessa morte certa. Logo, Sieglinda aparece novamente.
Seu esposo não poderá saber que estás aqui, milady.
Não se preocupe. Acrescentei à sua bebida algumas ervas soníferas. Ele dormirá mais do que o desejado.
Logo, Sigmund vê um estranho brilho no tronco do freixo. É uma espada encravada. Ele se lembra do seu pai e sabe que essa será a espada que lhe irá salvar a vida. Sieglinda conta a história a Sigmund, da onde teria vindo essa espada e como ela teria vindo a parar ali.
Meu infeliz casamento se deu nesta mesma sala. Após ter sido raptada da minha família, me vi obrigada a casar com este homem odioso. No meio da infeliz cerimônia, irrompeu pela porta uma figura estranha, com vestes acidentadas. Ele trazia na cabeça um enorme chapelão de abas largas, que lhe ocultava um dos olhos, uma espessa barba branca. Com um único olhar, ele casou Rudim. O estranho sacou uma reluzente espada. Todos no recinto se encheram de assombro. Ele caminhou até Freixo, ergue a espada e a encravou em seu tronco. Ele olhou para mim num instante. Eu senti que o conhecia.
Sigmund sente seu coração encher de esperança. Sente um magnetismo intenso por Sieglinda. Finalmente tudo fica mais claro e descobre finalmente o segredo. Que eles eram irmãos e foram separados muitos anos atrás.
Meu pai disse-me que um dia uma espada me providenciaria. Note que meu pai é seu pai também. O repouso desta espada é obra dele. Dele, de ninguém menos do que nosso pai.
Sigo muito confiante. Segura o cabo da espada enterrada no freixo e, sem esforço nenhum, arranca de lá. E brande no ar, ele a batiza nesse mesmo momento de Notum. Esse seria o nome da espada. E decide que agora Sieglinda será sua esposa também. E juntos irão florescer a nobre estirpe dos Vesumen. Juntos os dois fogem para a floresta para dar início à família dos Vesumen. Parte 2. A Espada Quebrada. Odin e Erda haviam se tornado amantes nas profundezas da terra e ali gerado 9 valquírias, virgens guerreiras encarregadas de recolher nos campos de batalhas os melhores guerreiros, a fim de povoar o Valhalla e assim reforçar o exército de Odin, que lutariam ao seu lado no Ragnarok, a batalha final dos deuses. No Valhalla ficariam reunidos os melhores guerreiros mortos. Seriam chamados então de Anihéa, que lutariam contra os gigantes no crepúsculo dos deuses. A grande batalha que poria fim ao universo e talvez mesmo até a eles próprios. O dia amanhece e Odin está solitário, tendo apenas a companhia de seus dois corvos, Huginn e Muninn, que estão sobre os seus ombros. Essas duas aves têm a tarefa de sobrevoar o mundo e voltarem no final do dia contando tudo o que viram e ouviram. Odin já sabe sobre Sigmund e Rundin, sabe do seu duelo e que talvez Sigmund morra. Ele precisava fazer algo. O Sigmund era seu filho, então ele precisava salvá-lo. Logo Odin é surpreendido por sua esposa, Frigga. Ela surge no meio das árvores, conduzindo uma carruagem puxada por carneiros. Frigga discute com Odin sobre a ideia dele salvar Sigmund. uma vez que ela era deusa do matrimônio e não poderia permitir em hipótese nenhuma que aquele ultraje acontecesse. Que Sigmund vencesse, e se ele isso acontecesse, Frigga seria humilhada por isso. Diante dessa ocasião, Odin resolve então ceder com profunda tristeza. Brunhilda era uma das valquírias, filhas de Odin, a preferida, a mais amada das nove filhas. Brunhilda, que antes tivera as ordens de proteger Sigmund, dadas por seu pai Odin, agora é chamada à presença dele novamente, com a intenção de mudar os seus planos.
Frigga exige que Sigmund rompa de das mãos de Odin. Vamos, e obedeça, Brunhilda.
Enquanto isso, na floresta, Sieglinda e Sigmund discutem.
Não, Sigmund, não podemos permanecer juntos. Os deuses jamais irão aceitar o nosso amor. Seremos punidos por Frigga.
Nada tema, minha amada Sieglinda. Trago comigo Nothung, a espada invencível de nosso pai. Com ela, derrotarei Rundin e todos aqueles que tentarem tirar você de mim. Pois eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, meu amor.
Brunhilda cavalga pelas alturas solitárias em meio às nuvens. Ela se aproxima e uma névoa carregada cobre os olhos de Sieglinda e a faz cair no solo inconscientemente. Brunhilda desce do céu até o casal, a fim de falar com Sigmund.
Sigmund, filho de Odin, sou Brunhilda, filha de Odin, assim como você.
Brunhilda, uma das valquírias.
Sim, sou eu. E você sabe que somente aqueles que estão prestes a ingressar nas hostes do Valhalla é dado chegar a qualquer um de nós.
Isso quer dizer que serei levado por você esta noite? Morrerei nas mãos de Rundin?
Sim. Odin e demais guerreiros estarão nos servindo por uma gloriosa recepção.
Agradeço então, em meu nome, a meu pai e a todos os demais. Ficarei aqui com minha amada Sieglinda, pois os prazeres sem o amor no Valhalla nada me servem, nada me adiantarão. Não deixarei que ninguém defenda Sieglinda. Somente eu poderei fazê-lo. Defenderei minha amada de qualquer um que pretenda afastá-la de mim.
Observa o amor de Sigmund e Sieglinda e se impressiona com a sua convicção.
Meu pai, me perdoa a desobediência nessas costas desaparadas. Está bem, filho de Odin. Estarei a seu lado na batalha entre Ragnar contra Rundin. Não posso ir contra a morte de vocês, mesmo que isso me obrigue a desobedecer meu próprio pai.
Finalmente, Rundin chega ao local.
Maldito! Canalha! Tu vai morrer agora! Se prepare para a sua morte! Teu fim é inevitável!
Sigmund empunha a espada. Confiante, avança contra Rundin. Espadas desembainhadas reluzem Relâmpagos e trovões cortam os céus, como se no alto os raios pudessem brandir golpes também. Uma chuva tensa desaba sobre os dois guerreiros.
Morra, Pulha! Morra, seu Pilto! Tu não vales a tua própria espada! Não vales o caminho que pisas! Tu fornicaste com a minha mulher! Seu vil vilão que o Ragnarok te carregue! Seu canalha maldito! Morra! Morra! Morra muito! Morra mil mortes! Morra para sempre! Seu monstro! Maldito! Trapaceiro!
Um relâmpago ilumina a cabeça do filho de Odin. Brohind está ali para dirigir os golpes de seu escolhido. Rundin é hábil no manejar da espada e apara o golpe de Sigmund. Faíscas e respingos da chuva explodem para todos os lados a cada choque das lâminas. Rundin lança um bote contra o peito de Sigmund, mas mais uma vez Brunhilda lança um clarão que cega momentaneamente.
Ah, meu Deus! O que é isso? Meus olhos, eu não estou enxergando nada! Que trapaça é essa? Seu mentiroso, seu trapaceiro! Velhaco embusteiro! Seu mentiroso, canalha, traiçoeiro, infame! Ah, maldito! Quer dizer que Odin vai permitir que a própria natureza tome partido desse bastardo miserável do inferno?
Odin havia ouvido isso. Furioso com a desobediência de sua filha, o próprio resolve descer a Midgard, montando o seu Sleipnir. O cavalo de oito patas, o mais veloz do universo. Odin chega ao local de combate em pouco tempo, armado com sua lança e furioso com a sua filha Brunhilda.
Vamos! Saia daqui, filha desobediente!
Brunhilda afasta-se do combate, sem forças para se opor contra seu próprio pai. Odin, então vendo que Sigmund está sobre a vantagem, ele resolve golpear Nothung, a espada que Sigmund estava usando, que cai despedaçada ao solo. Sigmund vê ruir em suas mãos a sua única chance de vitória.
Pai! Pai! Tiraste de minhas mãos a minha vitória! Por quê? Por quê, pai? Por quê?
Rundin, sem esperar outra oportunidade, enterra sua espada até o cabo no peito de Sigmund. Ele sente a lâmina deslizar e cortar sua carne.
Eu sou invencível! Tô doendo!
Maldito!
Virei a espada para a esquerda! Agora vira a espada para a esquerda! Você jamais poderia me vencer! Eu tenho a vitória em minhas mãos para sempre!
Odin está agora diante do corpo de seu filho. Cumpriu o que fora forçado a fazer. Odin apenas olha para Rundin, que regozija a sua vitória. E com um gesto de mão e fúria, ele faz Rundir cair ao solo, também morto.
Eu não entendo! Por quê? Por quê? Eu tinha vitória em minhas mãos e vou morrer! Não! Não! Meu coração!
Durante Todo esse tempo, Brunhilda havia resgatado Sieglinda e a colocado em seu cavalo. E logo após o término do combate, ela recolhe os pedaços da espada Notum e foge da cena de combate. Parte 3. A Ira de Odin. As valquírias se reúnem no alto de uma montanha todos os dias. Cada uma traz consigo um guerreiro morto. Ali estão Vaitolta, Guiahira, Ortrinda, Chitetlaita, Vembiga, Zeigon, Grandiara, Rosvaisa. Os guerreiros que são trazidos pelas valquírias têm um sorriso no rosto. É feito de outro metal, mais rijo e rude, temperada no cadinho de sangue da dor e sujeira e uma rígida obrigação de moral, que a todos sentem pesar sobre si como um fardo heróico. Seu paraíso é o paraíso dos fortes, do qual está exilado qualquer sentimento de satisfação e beatitude. Logo as valquírias avistam Brunhilda, estranho o fato dela trazer uma mulher. Brunhilda pede ajuda às suas irmãs.
Preciso da ajuda de vocês, minhas irmãs. Meu pai, eu sou desobedecido e por isso entreguei sua vida.
Embora as irmãs tenham piedade, elas nada podem fazer contra Odin. Brunhilda está dividida entre o sentimento e o remorso. E compaixão. Ela teme pela punição de seu pai. Odin logo chega com seu cavalo Sleipnir. Brunhilda coloca Sieglinda em seu cavalo.
Segure isso. Aqui estão os fragmentos da espada da Tuque. Leve-os consigo. dia, seu filho, que se chamará Siegfried, foi gerado a nova espada desses pedaços. Com ela, poderá enfrentar o dragão que guarda a Galdito. Vá, eu terei de enfrentar a ele.
Chega Odin furioso, pro Hrinda se esconde no meio de seus irmãos. Mas Odin ameaça todas. Aquela que se colocasse entre ele e Brunhilda sofreria a mesma punição de sua irmã. Elas então resolvem abrir caminho e espaço. A Valquíria, Brunhilda, dá um passo à frente e finalmente se encontra com seu pai outra vez.
Por ter desobedecido, agora está reduzida a ser alvo da minha punição. Eis o felicidade da desobediência, com o poder de todos os fatores, e elegia como predileto, concedido mesmo a imortalidade, como maior de uma valquíria. A partir de agora deixará de ser uma delas e passará a ser uma simples mortal. Vou colocar-me na floresta, em um estado de som perpétuo, até que o resto mortal apareça e a desperte. Este será seu marido, e ao lado dele passará o resto de sua vida. Seus dons e belezas envelhecerão, como acontece com toda mulher. Sim, Brunhilda, você não é mais uma deusa nem um imortal a partir de agora.
Brunhilda está aos pés do seu pai. Odin se senta sobre uma grande pedra enquanto sua filha aniquilada está a seus pés. Odin deixa a sua ira ir embora, mas não volta atrás em sua decisão.
Você sabe perfeitamente que tudo isso é fruto de seus próprios erros. Eu
a diverti
a primeira vez.
Meu pai, você sentiu tanto quanto eu a manjar seu filho? Se que nem você voltou para aquele canalha. Você próprio aniquilou meu pai. Como poderia deixar de tomar partido dele se mostrou tão corajoso e da jovem de defesa irmã? Já que não pretende reverter sua promessa à condição, que me seja dado ao menos escolher meu futuro marido, aqui no lado do qual deveria passar o resto dos meus poucos e dos nossos dias de vida. Não permita que a trilhão não fale qualquer maneira possível. Envolva o rostinho de meu corpo e ficará adormecido com os pés sobrando de fogo. Deste modo, os contornos ficarão no pedido de chegar próximo ao meu corpo, e somente o maior dos heróis poderá se aproximar.
Muito bem, que assim seja. O fogo oficial arderá sempre eterno ao redor da rocha onde você estará, mantendo bem longe os fracos e os covardes.
Lança-se aos braços do pai, agradecida por atender seu último pedido.
Por sua culpa, Brunhilda, estarei curvado para sempre de beijar seus olhos e acariciar seus cabelos. Estes olhos que agora brilham nunca mais brilharão para mim.
We'll be right back. Odin, abraçando a sua filha, a conduz ao alto do rochedo escarpado. Um vento frio espalha os cabelos dourados da Valquíria. Odin a deita e toma sua cabeça nas mãos, depositando um beijo sobre seus olhos fechados. Esse beijo tira a divindade da alma de Brunhilda. Ela perde seus sentidos instantaneamente. Odin fecha a viseira do seu elmo em seu delicado rosto e coloca sobre ela o seu escudo para proteger seu corpo das intempéries do tempo. Ele toma a lança em mãos e bate sua ponta contra o rochedo 3 vezes. Uma labareda poderosíssima rodeia o corpo de Brunhilda. E aí, galera, gostaram do programa? Primeiramente aqui eu tenho que agradecer a todos os participantes desse podcast, dessa narrativa, não é verdade? Que, em primeiro lugar, as vozes, né? Vocês perceberam que tiveram várias vozes diferentes nessa segunda versão. Eu contei com a ajuda de uma galera aí. Em primeiro lugar, o Thiago, que fez a voz do Odin. Aqui é o Bonassoli, que fez a voz de Brunhilda, e também tinha esquecido de mencionar ela no primeiro programa, que ela fez a voz da Erda. Então a segunda participação da Kel aqui. Também tenho que agradecer a Ira Croft, que fez a voz de Sieglinda. Tenho que agradecer aos irmãos Frick, o Bruno e o Douglas. Os dois são lá do Podtrash. Então o Bruno fez a voz de Sigmund e Douglas fez a voz de Rundin. Bem, essa é a galera que participou desse programa aí, me emprestou a voz com muita boa vontade e eu agradeço muito. Um abraço a todos. Também quero abrir aqui sobre os comentários do primeiro programa, que foram bem positivos. Começar aqui pelo Ivan, que disse assim: parabéns, o episódio ficou excelente. Acho que o melhor dos que ouvi de vocês. Bem legal, né? Obrigado, Ivan. Já fiz um agradecimento no próprio post falando. Obrigado aí pelo comentário. Não sei se foi o melhor realmente, mas se você gostou, que bom. Eu particularmente gosto muito do podcast de Luiz Gonzaga, mas esse foi diferente, né? Foi uma narrativa, é outro contexto, né? Obrigado e vamos. Tem a segunda versão aí, espero algum comentário seu também. Temos aqui a Fox Melody, que, pra quem não sabe, é a Evelyn, que é a nossa modelo de Alterp, que é o que a gente utiliza no Avatar. Ela disse assim, ó: lindo, amei, Dani, falando de mim, né? Estou ansiosa para os próximos. Muito legal os efeitos nas vozes. Achei a dos gigantes muito massa. Vou postar o link no meu próximo post e mostrar para os meus irmãos, que gostam muito de lendas. Trabalho muito legal e educativo. Valeu muito a pena ouvir do começo ao fim. Obrigado, Evelyn. E lembrar também que a Evelyn é uma parceira nossa aqui, tá linkado aqui do lado, nas Teias de Anância, o nome do blog dela, que é voltado para lendas em geral. E ela escreve alguns contos, narra algumas situações, e foi bem interessante, porque quando eu descrevi o Loki, eu lembrei muito de uma descrição dela, que falava sobre um rapaz de cabelos vermelhos e peralta, né? Então eu lembrei muito da descrição que ela fez no blog dela. Então visitem lá também, dê uma olhada, que ela manda bem, muito bem nisso aí, ela gosta muito desses assuntos voltados à mitologia. Também vou agradecer aqui o comentário da Kel Bonassoli, que foi a nossa participante aí, a Bruhinda, e ela disse assim, ó: adorei o podcast, amei o efeito da minha voz, até eu fiquei com medinho. Muito legal a história, quero saber o resto. Então, aqui é o falando sobre a Herda que ela fez na primeira versão. E a gente colocou um efeito aí, teve uma dupla voz. Na verdade, eu me baseei, eu me inspirei, né? No efeito de voz da Galadriel no Senhor dos Anéis, quando ela está sendo possuída pelo anel. Tem uma voz duplicada, uma mais grave e uma de mulher. Então eu fiz o mesmo efeito e ficou bem interessante aí. E obrigado vocês por terem comentado. Vocês foram 3 comentários e eu respondi os 3. Então aguarda aí, se vocês se sentirem à vontade e gostarem. Bem, também tem uma notícia triste para passar para vocês, que muita gente já sabe, já foi noticiado em vários podcasts aí, tá todo mundo fazendo uma homenagem, que foi a perda do conhecido, do querido Lucas Amura. Bem, ele era um podcaster ativo, ele tinha o programa Português com Humor, e ele já tinha trabalhado em outros podcasts, como Podcasteiro, que indicava podcasts. E foi uma perda repentina, foi um infarto fulminante, foi bem surpresa para todo mundo. A minha ligação com ele não foi direta, foi meio que indireta, porque ele fazia as aberturas no Histórica, e algumas pessoas sabem que eu faço participação no Histórica também. Lá eu faço um programa e que tem a abertura dele, então nós tivemos um contato indireto porque ele gravou a abertura do programa que eu faço lá, que é o Música Histórica. E eu tinha, sim, intenções, pretensões de convidá-lo para fazer algum personagem no futuro. Na verdade, na próxima série, não nessa série da tetralogia, mas na próxima que eu estou planejando. E eu já tinha intenções de convidá-lo, e quando eu... Foi estranho, porque quando eu tomei coragem, assim, hoje eu vou fazer o contato com o Lucas, vou mandar um e-mail para ele, mostrar como está o Anel dos Nibelungos, para ele ver como é que é e ver se ele se interessa, se ele tem tempo de emprestar a voz dele. E quando eu resolvi fazer isso, que eu vi a notícia. Foi bem estranho, foi bem triste. Então fica meus sentimentos à família, aos amigos e um abraço a todos. A vida segue, mas o Lucas é um cara aí que vai fazer falta pra galera. Bem, então é isso aí, galera. Os comentários feitos, leituras feitas, agradecimentos feitos. Então, até o próximo programa, a terceira parte da tetralogia. Até mais.